E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias desta manhã de segunda-feira. Temas que escolhemos abordar também com os nossos especialistas. E vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho a partir da pandemia de coronavírus. É um tema que está sendo muito discutido, especialmente na academia, estudado por diferentes grupos de pesquisa. E a gente vai trazer para você o conteúdo de um evento que acontece nesta semana. É um debate sobre as principais mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho e a identificação de tendências, prognósticos, não é? E desejos, em especial sobre as pessoas e as suas vidas, o seu bem-estar e a sua saúde. O mercado de trabalho, o mundo do trabalho, a profissão de todos nós que foi bastante afetado pela pandemia. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. René Mendes. Ele é coordenador do Grupo de Estudos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores. É um grupo de estudos do IEA e ele é médico especialista em saúde pública e saúde do trabalhador. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, é uma alegria estar com vocês e poder participar dessa conversa. Cumprimento primeiro os nossos ouvintes da Rádio USP e, ao mesmo tempo, estou à disposição para conversarmos um pouquinho sobre essa temática que você já inaugurou. Estou com vocês e me alegro por essa oportunidade.
Professor, eu acho que é muito interessante, quando nós tratamos de assuntos relativos ao Instituto de Estudos Avançados, contar um pouco a história do grupo que promove, né, essas discussões. Fale um pouquinho sobre o grupo, o objetivo do trabalho de vocês.
Na verdade, o nosso grupo é um dos grupos talvez mais novos, criado no IEA. O grupo foi criado em função de um projeto que eu apresentei ao IEA, relativo a essa temática das novas morfologias, do trabalho contemporâneo, mas agregando aquilo que, às vezes, em outras áreas, não tem sido suficientemente explorado ou analisado, que é a questão das pessoas. O impacto dessas morfologias novas do trabalho, estou falando ainda bem de um ano atrás, ou seja, não sabíamos nada sobre a probabilidade da pandemia. Porém, a questão das mudanças no mundo do trabalho, elas todas têm impactado de uma forma importante sobre a vida e sobre a saúde de trabalhadores e trabalhadoras. E impactado já no caso brasileiro, agravado ou acentuado pelo contexto da reforma trabalhista, assim chamada, que no nosso, na nossa avaliação ela é mais um desmanche de direito, uma perda de direitos trabalhistas, que foi iniciada a partir de 2016. A lei que inaugurou essas mudanças é de 2017, mas desde então vem em acelerada deterioração a questão do trabalho e dos trabalhadores. Então, a preocupação nossa desde o início foi de verificar, sobretudo, o trabalho precarizado, os trabalhadores e as trabalhadoras precarizados, e qual o impacto dessas condições de trabalho precarizado sobre a vida e a saúde das pessoas. O IEA é um instituto, como bem sabemos, de estudos transversais, de estudos multidisciplinares, múltiplos olhares, né? Eu venho da área de saúde. Fiz toda a trajetória na saúde, mas hoje eu estou trabalhando dentro da própria Universidade de São Paulo e também com outros parceiros externos, justamente nessa visão integral e integrada, mas foco nas pessoas, como as pessoas estão sendo hoje atingidas, impactadas por essas novas morfologias do trabalho. Circunstancialmente, iniciamos com um grupo importante de risco que todos conhecem, que são os motoristas uberizados e os entregadores que utilizam os aplicativos, os apps, que, por sinal, por esses dias estavam extremamente agitados, e nós apoiamos o agito, porque também lutamos pela regularização e pela humanização do trabalho dessas pessoas. Isso tudo estou dizendo ainda antes da pandemia. Então, eu podia dividir quase que fosse antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. Três tempos ou três momentos dessa questão do trabalho e das pessoas que trabalham.
Há os que dizem que este momento de crise da pandemia agravou problemas já existentes, e é o caso, como o senhor exemplificava, em relação às mudanças que já vêm ocorrendo no mercado de trabalho, especialmente para alguns profissionais. E há um outro grupo que diz que a pandemia pode ser um momento, vai ser um ponto de virada, e que pode ser um momento de oportunidade. E a gente fica pensando como, né? Se o momento atual é difícil, vamos imaginar um pouquinho o pós, a pós-pandemia. Como é que essas coisas vão se ajustar? Vai depender do quê? Da capacidade de negociação, de inovação. Enfim, a gente fica projetando como isso pode se dar. Eu acho que imagino que seja uma preocupação também do grupo.
É, a questão que tudo isso é muito desigual, né? Tudo isso há uma grande desigualdade nas oportunidades de estudo, de qualificação, de trabalho, de emprego, e o Brasil é um país desigual. E a pandemia veio, inclusive, mostrar a desigualdade, a gravidade dessa desigualdade, como, inclusive, a pandemia, a doença, né? A Covid-19, se distribui de forma não aleatória, de forma muito direcionada a estratos mais marginalizados e mais periféricos e, sobretudo, os mais pobres. E há uma categorização social, mas também revela a desigualdade social através do trabalho, ou seja, aquelas pessoas que não puderam ficar em casa. Aqui vem já uma distinção. Tanto se falou, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E eu fiquei em casa, mas eu sou um professor de 75 anos, que aposentado, e que posso trabalhar de casa. Mas pelo menos 2/3 da população brasileira ou não tem casa, ou não pode trabalhar em casa, ou suas atividades, elas exigem a presença física, e nós fazemos questão que essas pessoas estejam trabalhando. Aí começa, então, a mostrar a desigualdade, ou seja, a questão do trabalho, ela hoje é um indicador de classe social. Então, na verdade, as pessoas que tiveram que ir trabalhar em nosso lugar para cuidar de nós, os entregadores, os agentes funerários, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores dos transportes públicos, todos eles, entre outras categorias que não puderam parar, eles mostram que esse mundo do trabalho ideal, que tanto tem sido, vamos dizer, elogiado, a questão, por exemplo, do teletrabalho, trabalho remoto, agora todos vão trabalhar em casa. Todos não. É uma porcentagem relativamente pequena que pode trabalhar em casa. A imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, se nós imaginarmos que mais de 50% são trabalhadores informais, na informalidade, eles, se ficarem em casa, morrem de fome. Elas estão morrendo de fome. Então, assim, a pandemia veio a mostrar a face dramática e perversa da nossa desigualdade. Isso se aplica também às alternativas para o mundo do trabalho. Um trabalho talvez seja diferente e melhor para alguns de nós, mas vai ser, no caso brasileiro, pelo menos, vai ser extremamente dramático para a grande maioria. Por quê? Porque nós já tínhamos taxas elevadas de desemprego, tínhamos taxas de 13% ou mais de desemprego explícito, sem contar que nós temos cerca de 50% da população economicamente ativa está na informalidade. E agora, com a crise sanitária, econômica e social, ficou mais visível que essa porcentagem que não vai se beneficiar das mudanças no mundo do trabalho, pelo contrário, tende a ser excluída, tende a ser rechaçada, tende a ficar à margem das mudanças tecnológicas, ela tende a crescer e vai ser pior. Então, o que eu queria complementar, dizer assim, não que não haja esperança, mas tem que haver políticas públicas explícitas de priorizar as pessoas em primeiro lugar. Enquanto não houver isto, nós vamos agravar as desigualdades e o novo mundo do trabalho, agora evidenciado na crise e na pós-crise, se é que vai haver pós-crise, porque a crise econômica e social deve persistir mesmo depois de cessada ou diminuída a pandemia. Deveremos todos nós repensarmos juntos o lugar das pessoas, sobretudo das pessoas mais vulneráveis. Aumentará muito essa vulnerabilidade. E então as tecnologias não são simplesmente tecnologias hard ou de alta tecnologia. Deverão ser tecnologias sociais, políticas de reorganização do mundo do trabalho para que as pessoas, se tiverem que viver do seu trabalho, e isso é a classe trabalhadora vive do seu trabalho, terá que ser repensado esse mundo do trabalho. Do jeito que está, as pessoas ficarão sem trabalho ou ficarão, como é a intenção do projeto neoliberal, trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos.
Professor René, o senhor tocou num ponto muito interessante e que eu acho que a gente podia discutir, aprofundar um pouquinho mais o conceito, que são as tecnologias sociais. A gente conhece puramente o lado tecnológico, diz que precisamos avançar, que o Brasil precisa melhorar. A gente pensa muito na inovação tecnológica, mas a gente não discute muito essa questão do social. O que é uma tecnologia social? Vamos exemplificar e dizer qual é o papel, qual é a importância desse conceito, enfim, dessa prática.
Eu, naturalmente, não sou um especialista no campo da educação e nem das tecnologias. Eu falo como um profissional de saúde vinculado aos interesses da saúde da classe trabalhadora em termos de saúde, de vida, com fronteiras com a sociologia do trabalho e talvez com a economia do trabalho. Mas, assim, é visível que nós temos uma grande massa, essa palavra tem que ser entre aspas, massa de pessoas que está à margem, né, das atuais oportunidades de trabalho, está à margem historicamente, está à margem também pela deficiência da educação, e essa é a grande questão hoje brasileira, é que as tecnologias novas que não incluam a dimensão social, elas acabam excluindo da competição. Elas são baseadas em meritocracia, elas são baseadas em competição, elas são baseadas em ou exigem que se fale inglês, que se domine os equipamentos digitais de comunicação. Tudo isso é bom, mas isso é para uma elite, é para o topo da pirâmide. A massa, a base da pirâmide social brasileira, ela está ou analfabeta, ou está é analfabeta digital, ou está à margem, nas periferias, nas comunidades mais pobres, de qualquer acesso ao trabalho e à possibilidade de vida plena pelo trabalho. Esta situação faz com que as políticas sociais devessem encontrar, criar oportunidades de trabalho, e há projetos políticos que já foram apresentados, inclusive nas últimas eleições presidenciais, propostas de desenvolvimento e propostas de absorção de mão de obra, absorção de pessoas em infraestrutura, por exemplo, em construção, em infraestrutura, um projeto desenvolvimentista que absorve muita gente e que oferece oportunidades, aliás, precisa de pessoas que trabalham, mesmo sem acesso às tecnologias mais sofisticadas, que são muito elitistas, né? E eu posso dizer isso até porque conheço esse universo em relação à população das comunidades. Elas são muito excludentes, e nós estamos procurando trabalhar com políticas públicas includentes dos mais vulneráveis. Isso é o que eu chamo de tecnologia social. A tecnologia social é que absorve, dá oportunidade para as pessoas. É a questão, vamos dizer assim, da massa que está na base da pirâmide, que hoje está excluída e tende a ser mais excluída. Como não existe a renda mínima, ainda como a política pública aprovada, as pessoas vão ficar na mendicância, ou vão ficar na marginalidade, ou na criminalidade. O país precisa repensar suas políticas públicas e abrir espaço para a frase do economista e prêmio Nobel Amartya Sen, que é o título de um de seus livros: As Pessoas em Primeiro Lugar. People First. É o grande divisor, tanto para as políticas públicas sociais quanto para o mundo do trabalho. O trabalho deveria ter essa finalidade, já que é o único meio que essas pessoas têm de sobreviver honestamente.
Professor René, vamos falar um pouquinho mais agora com foco no evento que acontece no dia 12. Falar um pouco dos debatedores, enfim. Como vão ser os destaques dessa discussão?
Sim, a discussão do futuro do trabalho, ou do trabalho pós-pandemia, nós tivemos o cuidado de justamente três pessoas com visões, vamos dizer, complementares. O diretor técnico do DIESE, o professor Fausto Augusto Júnior, que vem da área da economia, da política, fez a sua pós-graduação na educação, na própria USP. Ele vem do mundo do trabalho e ele representa uma entidade intersindical que tem a preocupação com o trabalho e com os trabalhadores, e ele vai fazer uma abordagem sobre a questão do emprego, basicamente trabalho e emprego para todos. A provocação é esta, que lhe ajude a refletir sobre a questão da criação e qual vai de empregos e sobre qual vai ser, vamos dizer, o perfil das pessoas necessárias nesta pós-pandemia, pensando nas pessoas. Nós temos dentro da Universidade de São Paulo várias correntes que se preocupam com várias dimensões dessa questão do trabalho e emprego. Nós temos um posicionamento muito direcionado na questão do da priorizar as pessoas, priorizar os trabalhadores e as trabalhadoras. A seguir, nós temos dois professores da própria Universidade de São Paulo, a professora Frida Marina Fischer, é da Faculdade de Saúde Pública, e ela trabalha com a perspectiva da saúde do trabalhador. Ela de origem é bióloga, mas ela fez sua carreira no campo da saúde coletiva, saúde pública, e ela tem alguns focos muito conhecidos, que são a questão da organização do trabalho, trabalho em turnos, duração da jornada de trabalho, e ela está muito impactada justamente com essa questão da pandemia, que abusa dos horários de trabalho, abusa do trabalho a domicílio, que é o trabalho remoto, permitiu, através de algumas medidas provisórias e iniciativas do governo, que houvesse a extensão da jornada de trabalho, retirou férias, retirou períodos de descanso, aumentou a carga de trabalho dos profissionais de saúde, por exemplo, que estão adoecendo. Então, assim, a preocupação pelo lado da professora Frida é que o trabalho seja um trabalho mais humanizado. E o professor Laerte Snelvar é professor da nossa Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Produção. Ele é professor da engenharia, mas ele até de origem é médico. A questão dele é a psicodinâmica do trabalho, que as pessoas se realizem pelo seu trabalho, que façam o que gostam, que, de alguma forma, o trabalho seja um trabalho que não só não causa adoecimento, que é a preocupação da professora Frida e minha também como médico, mas que seja um trabalho que ajude as pessoas a fazerem esse trabalho, a trabalharem, vamos dizer, de forma alegre, que não cause sofrimento, e que os projetos profissionais e projetos de trabalho para o futuro, este pós-pandemia, sejam mais desafiadores, menos monótonos, menos, vamos dizer, rotineiros. O professor Laerte valoriza a questão do trabalho, como uma dimensão de realização das pessoas, como uma dimensão de autonomia, de realização de dimensões pessoais, de afirmação, enfim, as pessoas aumentam sua consciência de que são importantes, são úteis, são produtivas, tira um pouco aquela questão de dizer eu sou um pobre coitado. Ele valoriza muito o trabalho como sendo uma expressão, vamos dizer, da existência das pessoas. Então, como foi anunciado, você leu corretamente, há um misto de prognóstico e há um misto de desejos, né? E é nisso que vai ser o desejo, são as nossas propostas, são os nossos sonhos, né? Todos nós temos em comum uma dimensão de utopia. Sim, sem utopia não se sai do lugar, né?
Não nos
Então,
move, né? É.
esse é o compromisso nosso e também do IA, que busca cooperar, colaborar com a construção de políticas públicas mais justas, mais inclusivas e que ajudem as pessoas a viver melhor.
Professor, será um debate muito interessante, aberto a todos os interessados, aberto ao público. Todos podem participar.
Sim, totalmente. Isso é intencionalmente aberto ao público e intencionalmente democrático. Nós fazemos muita questão de trabalhar, sobretudo, com trabalhadores e trabalhadoras, com o movimento sindical e com os formuladores de políticas também nas organizações, né? Quem trabalha com gestão de pessoas, recursos humanos, mas nós temos um posicionamento de que precisamos mais pessoas nessa luta. É uma luta.
Muito bem, está aberto a todos os interessados. Nós vamos, obviamente, se você pegou essa entrevista iniciada, nós vamos colocar o link para que você possa acompanhar o evento que acontece na próxima quarta-feira, dia 12, às 16h. Você também vai obter informações no site do IEA, iea.usp.br. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação por trazer essa discussão aqui para o jornal. Professor René Mendes, coordenador do Grupo de Estudos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores, do IEA. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Obrigado, ouvintes da Rádio USP. Estamos felizes por esse encontro e pelo encontro que virá quarta-feira. Bem-vindos.